Boa noite aos colegas que fazem o curso de imagens em filosofia clínica. Hoje vamos para a nossa primeira aula do semestre. Durante todo este semestre nós estudaremos os elementos a partir dos fundamentos que vocês tiveram das autogenias. Autogenia é a conversação entre os tópicos da estrutura do pensamento. Isso é autogenia. Então, quando o tópico 4, emoções, conversa com o tópico 10, raciocínio, e a resultante disso esparrama lá para o tópico busca, por exemplo, e a pessoa se sente motivada a estudar, estamos diante de um elemento autogênico. Apenas isso. O nome vem da química, da associação de partes derivando em outras coisas que não aquelas originais. Já são um exemplo é o latão, né, que é uma mistura de materiais resultando um terceiro que não havia lá nos elementos originais. Autogenias horizontais é quando você faz movimentações dentro da sua base categorial. Então a pessoa mudou de emprego, se sente muito bem, quer continuar trabalhando, desenvolvendo. Isso é uma autogenia horizontal. É dentro da base categorial, não houve movimentação. Quando há um elemento de verticalidade, você transcende a sua base categorial. Então você pode estar num desenvolvimento além dos pressupostos da sua época ou aquém, pode estar. Outras vezes é de outra ordem, nós não sabemos identificar. Isso ocorre também. Já as transversalidades, não. Elas apresentam inúmeras dificuldades técnicas de pesquisa. As transversalidades são elementos que geralmente são migratórios. Eles se apresentam por caracteres desfigurados, raramente por inteireza. Eles não possuem, eles podem ser atemporais, podem ser anacrônicos. Então, os elementos transversais apresentam inúmeras dificuldades. Tudo isso está relacionado às bases categoriais. Então, todos esses elementos. E nós os estudamos a partir dali, de historicidade, da IP, etc. Os elementos sinonímicos não, são elementos que estão além de tudo isso, quer dizer, ultrapassam qualquer forma de movimento de conversação tópica, de movimento autogênico, estão para além de tudo isso. Neste curso vamos fazer a trajetória de pesquisa e exercício em torno desses elementos. Nesta primeira aula vamos caracterizar com bastante consistência estas bases iniciais, okay? Sobre as quais construiremos os argumentos, as reflexões, as nossas pesquisas durante o semestre. Passei para os senhores um link, o pessoal que está aqui no Instituto vai ver aqui na tela do Instituto o link. Vamos, por favor, para a primeira página ali do link. Para que tenham uma ideia do que vamos fazer hoje, basta que consultem o conteúdo programático. Olhem o que diz o conteúdo programático de hoje. Nós vamos estudar os recursos usuais que os vizinhos utilizam em bases categoriais para promover a permanência de uma estrutura de pensamento em um segmento, quando ela apresenta variações verticais infrequentes. Vamos ver isso. Vamos traduzir para o português o que estamos falando. Lembrando aos senhores, a nomenclatura, ainda que para muitos seja um aspecto aborrecedor, ela é importante para gerar a pesquisa. Não é? Como você ir a um médico, ele precisa saber o que é um fígado, o que é um baço, o que é um rim, e as funções, etc., até para poder estudar e se aprofundar nesses elementos. Então, a nomenclatura, os neologismos que utilizando fazem parte das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, quando temos a possibilidade da definição. Na aula de hoje, quando, traduzindo então o que eu falei aqui como o enunciado do nosso trabalho, vamos supor que você esteja desenvolvendo a sua estrutura de pensamento, a sua existência no mundo, a partir da base categorial onde você vive, sua cidade, seu trabalho, seus amigos, você decidiu que diante de tudo isso você quer aprimorar, por exemplo, sua afetividade, você gostaria de ser uma pessoa que pudesse conviver do ponto de vista da afetividade em bases muito mais aprimoradas do que simplesmente ter propriedade, ter posse, ter rancor. Gostaria de ter afinidades, de desenvolver certas sintonias mais apuradas na maneira de viver a afetividade e além disso, na sua racionalidade, nos seus prejuízos, nas suas buscas, a resultante de todos esses tópicos conversados faz com que a sua estrutura de pensamento conheça uma pequena elevação em relação às bases categoriais onde você está inserido. Muito bem, você sabe que mudando esses elementos, um dos eventos que quase imediatamente se pronunciam, um deles, é a troca de vizinhanças. Quer dizer, você conviverá com outras emoções, com outros pensamentos, com outros sentimentos, com outras buscas, com outros estados de coisas. Isso é isso que nós chamamos de vizinhos. Apenas isso. Muito bem. No entanto, a certos vizinhos, quando você promove essas modificações, até pelos vínculos, por uma série de questões que tem com relação a você, podem objetar essa movimentação, buscando da maneira como eles sabem fazer a sua permanência naquela base categorial onde você estava. Vamos ver um exemplo bem bronco, bem singelo sobre isso. Você vai mudar de cidade. Algumas pessoas vão dizer paz, bênção, vá com Deus e vá cuidar da sua vida. E vão te desejar o melhor. Outras pessoas não vão gostar que você vai mudar de cidade. Ou porque gostam de você e querem que você fique. Ou porque acham que você não merece mudar de cidade de jeito nenhum. O que você fez para merecer agora morar numa cidade melhor? Há de tudo, não é? Seja como for, alguns vizinhos objetarão a sua mudança e, conforme as ferramentas que dispõem, tentarão segurar você ali. Então é isso que nós veremos na nossa aula de hoje. Esse é o tema. Vamos então àquela primeira imagem que vocês têm ali como ilustração. Vejam o que diz o enunciado desta primeira imagem. Ao caminhar rumo a mudanças. Esta é uma imagem bipartida. Por favor, apenas rodem a barra da ferramenta e vocês verão a imagem 1, a imagem 2. A imagem 2, ali na página 1, mostra um belíssimo prato de macarrão típico dos povos mediterrâneos. Estão vendo? Com azeite de oliva, a massa embebida em molho de tomate, muito queijo ao redor, e uma breve decoração no prato. Estamos considerando aqui, ilustrativamente, uma pessoa que, muito arraigada a uma base categorial na qual ela se alimenta muito disso, a tal ponto que os médicos disseram a ela, por favor, precisamos ter restrições quanto a essa alimentação. Pois essa mesma pessoa, quando entrevistada sobre pressupostos melhores, sobre o que ela desejaria e segundo, nem sempre é o que uma pessoa deseja, mas aquilo que de fato, segundo a própria estrutura da pessoa, acarretaria elementos melhores, uma das coisas, tem aquela foto ali do Peloponeso, na Grécia, vocês sabem, nós já fizemos uma viagem de estudos à Grécia, Peloponeso é aquela parte toda sul ali da Grécia, da Ática ali, toda aquela região, é a região do Peloponeso. Essa pessoa, na pesquisa que você fez na historicidade dela, o que diz respeito a uma melhoria existencial seria sair com a sua máquina fotográfica pelas lindas cantinas do Peloponeso, tirando fotos destas cadeirinhas coloridas, desses janelões que se abrem suavemente para espaços floridos durante a primavera. Alguns lembram, nós estivemos por lá, fizemos fotos, inclusive nas ilhas ali do mar, do Mar Egeu, e, bem, agora vejam, quando a pessoa, vamos considerar apenas essas duas imagens, e eu peguei um fragmento apenas a título de ilustração, sabendo de todos os problemas que nós temos quando consideramos apenas um fragmento. Essa pessoa está informada pelo médico que, se ela gostaria de fato de ir um dia caminhar pelas praças floridas, tirar suas fotos, publicar lá no seu Instagram as lindas fotos que ela tira e tudo mais, ela deve então moderar algo da base categorial onde ela se encontra, que são esses intermináveis pratos maravilhosos de massa. Muito bem. A pessoa então faz a restrição. Ela diz, ah, isso é muito tranquilo, ela vai fazer a restrição para poder caminhar. Bom, se fosse simples assim, para tantos exemplos, e vejam, peguei um singelo prato de macarronada, há tantos outros exemplos, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, o seu modo de viver a vida, a sua maneira de se relacionar com seus amigos, há tantos outros exemplos, mas para que ficasse algo distante e os senhores pudessem ter objetividade, pegamos um singelo prato de macarronada. A pessoa pode dizer que tudo ok, que ela, alguns, dependendo da estrutura de pensamento, se ela faz esquema resolutivo, ela faz um comparativo. Diz, ah, para chegar àquilo, então basta eu restringir isso? Ok. E acha que a mudança será natural, tranquila, plácida. Em muitos casos, esse prato de macarronada não ficará impávido. Ele não ficará silencioso. Ele tem outros vizinhos que não aparecem na fotografia. O copo de vinho que o acompanha e que com ele, quando conversa com ele, faz a composição, como vocês estudaram, é muito mais forte. Os assuntos que surgem por inspiração do copo de vinho, da macarronada e daquele garçom bonachão que sempre vem servir seu amigo há 15 anos, tudo isso é parte disso. A pessoa, quando considerou, isso eu consigo me desvencilhar fácil para chegar às lindas aldeias do Peloponeso e poder fotografar, é tranquilo. E agora ela está vendo que não é tão tranquilo. Só que ela não vê desta forma como eu estou colocando. A forma como isso funciona como objeção é a forma processual. Chega perto do meio-dia, a pessoa tem fome. E ao ter fome, ela imediatamente lembra do amigo bonachão que a recebe sorrindo e diz, enquanto eu faço o prato, já lhe sirvo o vinho. E como vocês viram lá na Grécia, quando viajamos por lá, ele traz o garrafão de água e já coloca sobre a mesa. E dependendo do lugar, tem aqueles jornais que eles penduram por toda parte, você já começa a ler um jornal, e aquele ar maravilhoso que sopra. Na Grécia, você nunca estará longe do mar, né? Porque ela é toda recortada pelo mar. Então, você sente a brisa do mar, todo esse encantamento. Acham que onde fica essa caminhada para a fotografia nas aldeias do Peloponeso? Já estão muito longe. Já estão muito longe. Esse é um pequeno, muito simples exemplo de como certos vizinhos seguram você diante da mudança. Vizinhos que às vezes são vizinhos fraternos, amigos, e que têm muito a oferecer a você, mas também há vizinhos nocivos, que causam não esse prato de massa que... Inclusive, nós lá na Grécia, alguns colegas, né, a gente saboreou pratos assim maravilhosos. Não é o prato em si, né? Tanto pode ser algo producente como algo nocivo, que é uma ilustração apenas. Mas há muitas coisas. Às vezes, um relacionamento extraconjugal que se tem nesta base impede a pessoa, por exemplo, de progredir. Para outros elementos, conforme a base categorial dela, conforme o que ela considera como elementos melhores. Às vezes, pequenos vícios de linguagem, às vezes, licenças existenciais perigosas, são vizinhos que às vezes são muito poderosos e tendem e podem segurar a pessoa numa base categorial, mesmo com a preparação dela para mudar. eles surgem de várias maneiras. Não é preciso simplesmente sentir fome. Às vezes vem na forma do pensamento. Pensamento na forma de uma paixão dominante. Várias vezes por dia, um pensamento que segura a pessoa naquela base categorial, enfraquecendo a estrada para onde ela deseja seguir. Esse tipo de restrição é uma das mais básicas. Sabe, ela vem na forma do hábito, ela vem na forma do costume, ela vem na forma do cotidiano, ela vem na maneira como nós instituímos nossas coisas, causando estragos de toda a ordem. Vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores sobre o que vimos até aqui. Após essas considerações, que só fazem enriquecer a nossa aula, dos vários colegas, eu agradeço. Vimos aqui, entre outras coisas, um exemplo, né, do que seria caracteres de uma autogenia vertical com maior elevação e menor, segundo os nossos padrões de época. Lembrem que quem vai caracterizar isso não é apenas a historiografia da pessoa, mas a historiografia dentro de uma base categorial. Nesse sentido, um aluno que reprovou o ano, ele pode estar mostrando nessa reprovação um crescimento existencial. E quer dizer, paradoxalmente, é o que uma sociedade consideraria, que ele terá que perder o tempo, terá que repetir. Não. Ele, por exemplo, leu Paulo Freire, leu Rubem Alves e descobriu que a escola, para ele, no caso dele, é uma grande perda de tempo, que ele ganha muito mais consultando os vídeos que ele gosta de fisiologia e de anatomia lá no Facebook, lá no Instagram, lá no YouTube, e que aí ele aprende muito mais. Então, ele reprovou na sociedade dos homens e foi aprovado amplamente na vida, porque tem o conhecimento que ele buscava. Ora mais, ora menos, a sociedade dos homens saberá recompensar ou punir esse estado de coisas. Mas, do ponto de vista existencial, isso pode sim ser uma elevação autogênica de forte verticalidade. Ele ultrapassou a base categorial dos princípios que regem uma época, um contexto. É assim que a gente vai caracterizar quando esse fenômeno ocorre. Por favor, agora cliquem lá. Um dos colegas perguntou como se dá, então, o desamarrar daquele prato de macarronada esplêndido e recomendável em muitos momentos das nossas vidas para a fotografia, no caso hipotético ali que estamos vendo. A resposta para isso está na historicidade de cada um dos senhores, na base categorial de cada um dos senhores. Para cada um de nós, a trajetória para a elevação, para a vivência com novos vizinhos é diferente. É uma caminhada, para alguns ela é mais longa, mais demorada, para outros ela tem outros caracteres, precisamos ver isso. Cliquem, por favor, lá embaixo em assim. Antes de irmos para a página 2, eu quero agora trazer para os senhores uma das poetisas de quem eu gosto muito, que é a Hilda Hilst. Vocês gostam dessa poetisa? Já leram? Aqui está a capa da obra. Hilda Hilst. É uma publicação da Companhia das Letras. Tem os primeiros poemas dela da década de 50, quando ela é uma menina de 20 e poucos anos. Já com uma graça, uma jovialidade, que encanta essa garota, como escreve. E separei alguns poemas. Vamos ler este primeiro poema dela aqui. Ó. Ela escreveu: voltando, porque tua volta sinto-a num presságio. Aliás, o título da obra aqui é Presságio, dessa primeira obra dela, de compilações, de 1950. Voltando, porque tua volta sinto-a num presságio, acenderei luzes na minha porta e falaremos só o necessário. Terás pão e vinho sobre a mesa. Virás acabrunhado, quem sabe, como filho que retorna. E nesse dia, a lamparina de teu quarto deixarás que fique acesa a noite inteira. O amor sobrevive e seremos talvez amor e morte ao mesmo tempo. Quando vocês assim como fizemos agora, mergulham num fragmento, num pedaço, num trecho, num átimo, num pequeno encanto que se acende da alma de uma criatura, muitas vezes vocês têm a oportunidade de ver a caminhada que do todo se resplandece em partes. Agora, como saber que isso ocorre? Como saber que, por exemplo, no exemplo que vimos há poucos, um prato de massa e lá em cima uma linda aldeia na Ática da Grécia, como vocês sabem que ao considerar aquele fragmento, assim como fizemos agora com a Hilda, estamos de fato vendo um pedaço que é uma ampliação, de certa maneira, um pedaço que, se levado a um fragmento maior, nos levaria ao todo daquilo que estamos tratando. Pela filosofia clínica, é pela historicidade da pessoa. É assim que quando você chega em sua casa e seu filho diz: papai, mamãe, hoje eu quero convidar você para jantar fora, hoje é dia dos pais. E você sabe que aquele pequeno gesto, às vezes é um fragmento de um oceano maior, mas é uma parte desse oceano que está acontecendo ali. A representação de um gesto de amor, de agradecimento e de outras coisas. Ou, às vezes, um movimento fortuito, porque ele passou no concurso, porque ele foi promovido no trabalho e não tem nada a ver com isso. Viram a distinção? Nesse caso específico da Hilda, isso aqui foi dedicado à mãe dela, a quem ela amava muito, e é um ato de agradecimento, um ato de ternura da menina. Representa, sim, um copo que foi retirado de um oceano e que retrata o oceano. Podemos andar com tranquilidade aqui. Agora sim, por favor, cliquem em ir para a página 2, lá embaixo. E agora vamos descer a complexidades maiores, tá, pessoal? Na página 2 vocês estão vendo uma linda cabana de madeira, aquelas cabanas canadenses de toras horizontais. Não é bem uma cabana canadense, porque tem outras peculiaridades ali, mas uma parte dela lembra. Uma linda cabana sobre uma pequena parte de um bosque. A parte da frente dela nós temos um avarandado, não é? Lá atrás temos umas oficinas, um pequeno puxado com uma oficina e ferramentas. Muito bem. Por favor, na mesma página 2, apenas rodem a barra de ferramentas lá para baixo. E olhem que vocês terão duas outras imagens. Na imagem do meio vocês têm as peças, as ferramentas de trabalho de um ferreiro, penduradas ali, limpas e ordenadas, para que ele possa utilizá-las. Aí estão as ferramentas usuais que um ferreiro utiliza. E lá embaixo, o próprio ferreiro em seu ofício, batendo com seu martelo, com as luvas nas mãos, numa peça de ferro que se dobra diante do calor. Ele está colocando, está moldando ali uma ferradura. Bem, esse ferreiro em seu ofício, ele tem um sonho. Um sonho que, como os senhores consideraram a historicidade dele, a estrutura de pensamento dele, se espraiou por grandes porções da malha intelectiva dele. Não é apenas algo que é sazonal, não é algo que o habita precariamente, vez ou outra, e desaparece. Não, é um grande sonho, é uma busca existencial. É algo que se formou e que agora é tão grande que, mesmo ele batendo com seu martelo nesse calor que é essa oficina dele, né, mesmo ele fazendo o ofício dele diário, nestas duas imagens de baixo, o que habita sua alma fortemente é essa cabana no meio de um bosque. E ao conversar com ele, os senhores sabem que não é apenas essa cabana no meio de um bosque. Essa cabana tem um belo lago ali perto, com uma canoa, onde ele pode pescar com os filhos, onde ele pode, às vezes, sentar ao entardecer e namorar as estrelas com um belo tinto nas mãos e com o único livro que ele gosta de ler. e que ele lê volta e meia. Muito bem. Como os senhores fizeram a historicidade, o filósofo clínico que o atende constata uma coisa: é muito longe da base categorial dele, é muito longe da própria estruturação que ele construiu, esta cabana que os senhores veem ali, nesse estado de coisas. Proporcionalmente, é mais ou menos como uma pessoa com seus 50 anos dizendo que o grande desejo dela, ela gostaria de chegar até a Lua, num foguete, passear, contornar a Lua e voltar. Isso em 2018 é de uma improbabilidade imensa. Nós somos pesquisadores, nós somos filósofos, nós não temos a habilitação de dizer isto é impossível. Não nos compete isso. Mas sabemos as dificuldades de algo como isso acontecer e não queremos alienar ninguém. Nosso papel é trabalhar a existência humana nas suas manifestações. Bem, o que é possível, então, numa situação assim? Esse homem tem inúmeras dificuldades. A própria oficina dele está hipotecada, ele trabalha, ele tem um sócio, quase todo o rendimento ele tem que passar para o sócio para pagar uma dívida antiga, ele tem outros problemas de saúde, um dos meninos dele tem problemas com drogas e tudo mais. Tudo isso considerado, arrumado na base categorial, mostra uma imensa dificuldade, mas não estou falando do impossível, porque não temos como falar disso, de ele de fato realizar isso que ele almeja tanto, essa mudança. E no caso dele é uma mudança, não no horizonte. Não se trata daquela pessoa que vem ao nosso consultório e diz: olha, tem um problema assim, use uma argumentação derivada para que eu resolva o problema e continue na minha base categorial. Quer dizer, nesse caso ele continuaria com a oficina, continuaria o dia a dia dele, só que sem esses problemas que estão atormentando. No caso dele, ele pede por uma mudança da própria estruturação de pensamento para um outro patamar existencial, no qual não apenas ele resolve essas questões, mas viverá outras de outra ordem, que ele já vive no coração, no pensamento dele e tudo mais. Vejam agora, quando isso ocorre com algumas pessoas, bem nessa imagem que eu coloquei pela metade aqui para vocês, que vocês têm na página 2, alguns fazem movimentos pendulares, eles vão lá trabalhar na oficina, tem que pagar as contas, tem que malhar o ferro, chega ali malha de ferro, tem que comprar carvão, está às vezes com ferimento, uma inflamação em andamento. E ao mesmo tempo, enquanto faz isso, alguns sonham com essa cabana, com esse lugar. Mesmo aqueles que consideram imponderável disso, às vezes passam boa parte do tempo do dia lá naquela cabana, pensando em como deve ser agradável navegar pela canoa e tudo. Para alguns é um movimento muito alienante e perigoso. Alguns, por exemplo, vão se machucar, lidando com ferro e brasa e martelo, podem se machucar, porque a alma não encontrou aqui uma disposição ou outra de forma que ele pudesse conversar de maneira que na nossa época nós consideraríamos amistosa. Outras pessoas, viram a prova disso? Outras pessoas, elas migram para lá, para aquela primeira imagem, ali, e praticamente abandonam a ferragem, seu ofício, suas coisas. Como conseguem? Elas vivem aqui, onde estamos conversando, na sua oficina, nas suas coisas, de maneira instrumental. É como se não estivessem mais ali. O pensamento, a alma, o coração delas já habita lá a cabana. Elas respiram o sonho, vivem o sonho. E mantêm a manutenção aqui da base categorial apenas. Muitas vezes só mantêm para poderem viver aquele sonho. Vivem nas estrelas. Alguns vivem assim. Do ponto de vista estritamente existencial, isso não é errado, não é patológico, não é feio e é defensável sobre inúmeros aspectos. O que não quer dizer que a pessoa na nossa sociedade se sairá bem como bem a nossa sociedade entende que é uma pessoa. Alguns podem se tornar esquisitos no ambiente deles, por serem assim. Outras pessoas, nesses mesmos elementos que estamos vendo, afastam e desprezam completamente aquela cabana que vocês estão vendo lá no meio daquele bosque. Se revoltam contra isso. Escrevem tratados sobre alienação, sobre o devaneio, sobre a utopia, dizendo que nada há de mais nocivo do que isto na vida. Que o verdadeiro sonho é o sonho que se faz no chão, não o sonho que se faz nos ventos. Curioso, não? E às vezes se resignam e tudo. Ou seja, aqui eu quero mostrar para vocês que, às vezes, dependendo de como você mostra, de como é levado uma pessoa, uma melhoria do ponto de vista dos elementos autogênicos, de uma verticalidade, de uma mudança de um patamar para melhor, ao invés de promover melhorias, promove frustrações, medos, e a pessoa então se restringe muito fortemente às suas mazelas, justificando-as, perpetuando-as, ficando ali, dependendo de como é apresentado essa melhoria. Para muitos, a maneira de migrar desta ferragem onde ele está para aquilo que seria próximo dessa cabana canadense aí, talvez uma cabaninha menor, talvez com uma ou duas canoinhas, talvez um córrego ao invés de um lago, não é? Mas já mais próximo disso, para alguns, a maneira de migrar para lá é caminhando e não especulando sobre o caminho, que vai enfraquecer tudo. Para outros não é você caminhando com a pessoa, você primeiro precisa anunciar para onde vai caminhar e delinear a cabana, para a pessoa então dizer: quero caminhar para lá. E isso vai ao infinito, porque para cada estrutura de pensamento, para cada pessoa, teremos disposições muito diferentes. Agora, o que muito provavelmente não funcionará é uma fórmula pronta. Faça isso, imagine tal coisa, caminhe para tal lugar. Bobagem. Isso aí tende a gerar muitas das coisas que vemos aí pelo mundo, nos modos de dissociação, nos modos de confusão e outras coisas que a gente acompanha. A Hilda escreve em outro trecho da obra dela, o que eu vou ler para vocês. Olhem esse lindíssimo poema. Gostaria de encontrar-te, falar das coisas que já estão perdidas. Tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos, e eu faria de teus olhos, luz, da tua boca, um eco. Nos teus ouvidos eu falaria de amigos. Quem sabe se amarias escutar-me? Observem a maneira respeitosa, a maneira como ela se aproxima de uma maneira ilustrativa disso tudo que acabamos de dizer. Vou reler para os senhores. Gostaria de encontrar-te. O futuro do pretérito aqui ficou maravilhoso, né? Gostaria de encontrar-te. Falar das coisas que já estão perdidas. Tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos. Olhem, vamos fazer assim, quer ver? Vamos aproximar do que vimos do ferreiro aqui. Imagine um encontro improvável entre a Hilda e o ferreiro, no qual ela diria para ele que eu gostaria de encontrar-te, de falar das coisas que já estão perdidas. Ou seja, que ele já nem acredita mais que ele possa sair dali e chegar à cabaninha que ele sonhou, não é? Diante de tantas dificuldades. Ela diz: eu gostaria de falar disso, das coisas que você considera que estão perdidas. Tuas mãos de ferreiro tremente se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos. Quais ditos, elas diriam? Ditos sobre isso, de caminhos, de estradas para isso que ele já tem como perdido? Então, olhem o que é como ela continua. Faria dos teus olhos luz e da tua boca um eco. Dos teus olhos luz. Olhem que lindo. Para iluminar o caminho, para ele poder caminhar. Nos teus ouvidos eu falaria de amigos. Amigos, vizinhos, dessa caminhada dele que se faz. E então ela encerra dizendo: Quem sabe se a Marias escutar-me? Que lindo, não? Ela já sabia da nossa aula, ela preparou o poema de propósito. Em 1950, ela já nos esperava com esse poema na aula de hoje. Deixa eu desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, então, após algumas considerações dos colegas, agora eu gostaria de ilustrar com uma linda canção para vocês. De um garoto, sabe? Primeiro vamos ouvir a música dele, ilustrando alguns desses elementos que nós vimos até aqui, e depois da ilustração musical, nós vamos tecer as considerações. Vamos então ouvir o jovem Tim com a sua linda canção.
Chão, meu conforto, o certo, a paz. Eu fui à procura demais. Não vou voltar, embora me tente olhar para trás. Tem noites que eu penso que não vai dar mais, mas será melhor que nem. E eu pensei que o que eu construí tem pra trás. Só
após essa linda interpretação do Tim Bernardes, Quis Mudar. Vocês ouviram a letra desse garoto? Quis deixar para trás as coisas, né? E a dificuldade dele de poder caminhar e deixar para trás. Muitas dessas coisas, quando nós falamos em troca de uma base categorial, quando você quer fazer um desenvolvimento existencial rumo a novos vetores para a sua vida, muitas dessas coisas da base categorial se ligam a nós não por um critério de ser producente ou ser nocivo, mas por ser afetuoso, a gente gosta de certas coisas. O critério para alguns não é se isso me faz bem ou faz mal. O critério para alguns é a afetividade, para outros é um dado axiológico, o valor foi a sua avó que deixou isso para você, e você, por amor à sua avó, não vai deixar tal coisa para trás, ainda que seja muitas vezes pesadíssimo de levar para onde você vai, e às vezes até um obstáculo na sua caminhada. E a negociação, esse inventário existencial que às vezes fazemos na clínica, um esquema resolutivo, mostra que a pessoa ainda ficará um bom tempo na base categorial, que às vezes nem tem mais muito a ver com ela. Não é? E não adianta pregar mantras ou regras, axiomas, dizendo para a pessoa: desapegue-se de tal coisa, você terá outras muito melhores, mais condizentes com você. Não funciona esse discurso pragmático. Alguns precisam da vivência dessas coisas até que essa vivência se conclua. E isso não vai ser medido muitas vezes por uma régua, será medido por outros modos. Como a existência humana é muito ampla e ela caminha para muitos lados, por vezes a pessoa pode fazer fraturas internas e uma parte dela já viver o novo mundo, enquanto outras várias vivem ainda as velhas coisas. Alguns conseguem fazer assim, não é? Então podem viver esses elementos do novo mundo na arte, na poesia, no amor, mas viver muitas coisas mecânicas e pesadas do velho mundo, fazendo um amálgama difícil de entender, difícil de vivenciar também, muitas vezes. Mas é assim que alguns andam. Cada um de nós tem sua caminhada. Os nossos estudos aqui também têm como objetivo auxiliar nessa compreensão e nesse aprimoramento de cada um de nós. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 3. Aqui chegamos na complexidade máxima da nossa aula de hoje. Eu peço aos senhores um pouquinho de paciência no entendimento disso que vem agora, tá? Nós temos nesta página 3 elementos tripartidos. Então nós temos eu enumerei, coloquei nas imagens uma numeração para facilitar aqui a nossa conversação. Vários dos senhores estão inscritos aí para Cartagena 3, que vai acontecer em Ponta das Canas, né, de 11 a 15 de setembro. Lá nós teremos esses elementos na forma de filmes comentados e outras coisas. Aqui, por ser uma aula que tem colegas do Brasil inteiro e mais colegas presenciais no Instituto, fica difícil utilizarmos aquela tecnologia, então adotamos algo mais singelo. Lá embaixo tem uma menina na fotografia número 1, estamos na página 3. Então na fotografia número 1, lá embaixo, tem uma garota trabalhando. Essa menina está na oficina dela de trabalho. Vocês podem ver alguns elementos desfocados sobre a mesa, como um café, água, uma agenda. Não é? Ela está pensativa, elaborando suas coisas. Só que esse pensativo dela, que aparenta, com a caneta nos lábios, ela está devaneando algo que desde criança ela tem. Sempre ela teve esse sonho, sempre ela teve essa busca, que ela nunca confidenciou a amigos e nem mesmo ao namorado dela, por medo de ser ridicularizada diante desse sonho que sempre habitou. E depois que ela entrou na faculdade e as outras garotas começaram a dizer para ela que príncipe encantado não existe, que tudo é uma bobagem e tudo mais, aí ela se recolheu ainda mais nesse sonho, mas ela o vive muito profundamente. E esse sonho tomou muitas formas, até chegar àquela forma 2 que vocês estão vendo ali. Ela se imagina dentro deste sonho como uma menina brincando com um castelo encantado, numa tarde primaveril, com muito sol em algum lugar. E ela às vezes fica muitos, muitos minutos envolta nesse pensamento, nesse devaneio, que por vezes se torna tão real que ela tem dificuldade de retomar o trabalho dela. Ela se torna irritadiça com o trabalho dela ali no escritório, ela fica sem graça, sem jeito, os batimentos cardíacos se aceleram, sobretudo se alguém a chama no meio desse devaneio que ela tem, e ela se pega devaneando, volta e meia. numa base categorial bem melhor que a dela, onde há só fraternidade, amor, utopia para os nossos padrões de época, mas é para lá que ela vai viver sempre que ela pode, ela se refugia naquele mundo imaginário dela, que para ela não é um mundo imaginário, é tão concreto, tão real quanto qualquer realidade que os senhores possam ter dentro dos senhores. Para ela é assim, ela já faz isso. No entanto, por saber que as pessoas dirão que ela tem problemas mentais ou qualquer coisa, ela fica com muito medo, e assim que alguém chama, ela volta imediatamente para isso que ela aprendeu, que a sociedade diz, eis a realidade. Então, por convenção, ela adota, ela aceita isso, por saber que ela poderia ser despedida, ter que ser internada, ter que tomar remédios controlados, ser obrigada a fazer terapia e outras coisas, ela aceita isso que a sociedade dos homens diz. Mas dentro dela, se tivesse que dizer o que é real mesmo, ela diria, é aquele número 2 lá. Com o tempo, e desde o último aniversário dela, aconteceu algo curioso dentro dela. Isso que ela sonhou a vida inteira, o número 2, se associou ali com o número 1, o cotidiano dela, promovendo algo muito curioso. Ela conheceu um jovem e foi um romance muito rápido que eles tiveram, 2, 3 meses, e acabaram casando. E hoje ela mora ali onde diz o número 3, estão vendo? À esquerda, lá em cima. Eles moram ali na frente onde diz restaurante. Essa é uma casa que tem vários séculos na Toscana, no norte da Itália. E lá, numa pequena aldeia, ela vive com um rapaz ali naquela janela florida, é onde eles moram. E embaixo eles têm aquele restaurantezinho ali, com aquelas cadeirinhas, ela vive aí. Tudo que ela sonhou a vida inteira, aquela princesa brincando com o castelo, aqueles devaneios no escritório, ela não imaginava que autogenicamente esses elementos conversariam de tal forma que ela conheceria um garoto romântico e sonhador e que com ele viveria o castelo. Olha, vejam se esse número 3, de qualquer maneira, se parece com aquele castelo do número 2. Para alguns, sim. Para ela, por exemplo, essa casinha florida na Toscana, na qual tem um restaurantezinho, eles trabalham 4, 5 horas por dia nesse restaurantezinho, depois eles vão namorar, vão passear, ele tem uma lambreta. Lembram da nossa viagem de estudos à Toscana, o paraíso das lambretas? Alguns colegas diziam, professor, nunca vi tanta lambreta na minha vida. É lá, a lambreta é de lá, aliás, é oriunda de lá. Pois então, eles têm uma lambreta, eles vão até a beira do mar, e aliás, adoram massa os dois. Aquele prato lá que nós vimos no início como impedimento, para eles não tem nada de impedimento. Adoram, comem muito bem e nenhum dos dois tem sobrepeso por isso. O tempo deles eles gastam fazendo amor, escrevendo poesia, passeando, trabalhando, vivendo o sonho dela. Que pode ser um sonho que vai durar 1 ano, 5 anos, 10 anos, pelo relógio dos homens. Mas pelo relógio subjetivo dela, qualquer que seja o tempo, já durou para sempre. Já valeu para sempre. Isso que ela construiu. Nunca na cabeça dela, quando criança, ela imaginava que o número 1 e o número 2 conversariam dessa forma. E na realidade, no consultório, ela nem saberia estabelecer esses conectivos. Os senhores, tirando a historicidade dela, é que notaram. Olha que interessante como autogenicamente os tópicos relacionados foram conversando e encaminhando essa garota para o sonho dela. Bastou que não interferissem, bastou que não dessem remédios a ela, que não lhe dessem choque, que não descaracterizassem o sonho, que deixassem que ela fluísse conforme as condições dela para que ela chegasse aqui. É evidente que os senhores compreendem que eu estou dando um exemplo romântico e muito bonito para os nossos padrões de época, mas que o inverso e o terrível com relação a isso também existe. Não é? Há pessoas que constroem isso de outra maneira, colhendo coisas tremendas, alguns por negligência, outros por licenças que não deveriam ter tomado e outros por contingências da vida. Afinal, não estamos falando de uma ciência exata. A Hilda tem um texto que eu vou ler aqui para vocês, que é logo adiante do poema que eu assinalei aqui, como vocês veem essas partes alaranjadas aí. Brotaram flores nos meus pés. E o cotidiano na minha vida complicou-se. Associem, por favor, ao que vocês acabaram de ver ali. Brotaram flores nos meus pés e o cotidiano na minha vida complicou-se. Essa garota, ao chegar naquele lindo castelo que vocês acabaram de ver, de pedra, uma casa usual da Toscana, há milhares delas por toda a parte, não é? Vocês veem floridas com suas carrocinhas e flores e quitandas e ateliês. Só que ao chegar ali, para ela, brotou flores nos pés dela. Cada vez que ela abre aquela janela, ela está mergulhada nas flores e olhando para aquele lindo mar da Ligúria que se anuncia logo adiante. E o cotidiano na minha vida complicou-se. Para alguns vai ser assim. Alguns, o trabalhar, o lidar com a parte mecânica da vida pode ficar bastante diferente diante disso. Alguns vão conciliar. Como ela fará? Eu não sei. Teremos que ver. Diferença triste, aborrecendo o andar de minhas horas. Rosa Maria tem flores na cabeça, Maria Rosa as leva no vestido. E esse nascer de flores nos meus pés atrai olhares de espanto. Ainda ontem me vieram dizer se eu as vendia, meus pés iriam com flores andar sobre o teu silêncio. Quando vocês constroem elementos sobre bases autogênicas, isso eu já falei para vocês em mais de um workshop, dificilmente a régua e o compasso, a caneta, a métrica dos homens, as nossas balanças conseguirão dizer será assim. Quando muito, nós chegaremos próximos, mas é muito raro que coincida completamente. Algumas pessoas dirão, é exatamente como eu sonhei, como eu edifiquei tudo isso. Pode ser uma impressão subjetiva. Às vezes, quando muito próximo, parece que era aquilo mesmo. Se não faz diferença, se não acarreta problema, tanto faz. Não é? Estamos falando desses elementos. Nessa imagem que vocês têm, número 1, número 2 e número 3, observem que para algumas pessoas haverá flutuações. Então, a menina, mesmo agora morando nessa aldeia toscana, tendo trabalho, vivendo romance, etc. e tudo mais, ela pode de vez em quando migrar lá para o item 1. Por que isso acontece? Há milhões de razões para isso. Nem temos como mapear. Às vezes é o hábito, às vezes é a saudade do tempo que ela trabalhava ali. Às vezes os vizinhos antigos, alguns que ela habituou, ela ajudou uma colega dela que tinha muita dificuldade no trabalho, ela ajudou. Coisas que lhe faltam, que não cabem mais aqui no mundo, no número 3, ali na Toscana, onde ela vive agora, não cabem mais e que ela tem que deixar para lá, como na música do garoto. Quis mudar. Então ela precisou deixar lá, ok, deixou. Mas ela tem saudade, criando trânsito entre os mundos, entre o item 1 e o item 3, nem sempre harmoniosos. Às vezes tracionando o sonho um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas isso são os elementos vívidos dessas construções. Isso é o mais peculiar de ocorrer, ok? Não é como uma fotografia que você coloca e vai ficar sempre cristalizado, não. Lá embaixo, por favor, cliquem. Ir para a página 4. Ok. Aqui na página 4 são só 5 páginas, ok? Então nós estamos na penúltima página. Nessa página 4, os senhores têm lindas plantações à esquerda. À direita, um pequeno lago. Um lago sazonal que se forma conforme a propriedade das chuvas que descem na região. E uma pequena estrada junto a um banco de madeira e ferro, no qual um velho senhor de vez em quando senta para ler. A casa dele não é longe daí, não. Ele caminha até aí, ele mandou colocar esse banco para quem quiser sentar e ler, curtir essa paisagem outonal, pudesse desfrutar desses momentos assim como ele gosta. Vejam, aqui não há duas imagens para comparar, não é? Como nas outras páginas. Não é uma... Nós não estamos numa página bipartida, nós não estamos numa página que tem três ou quatro imagens, também não há cursores para muitos lados, vocês têm a impressão subjetiva de interesse, não é? De uma imagem e a própria perspectiva da inclinação da estrada e da curvatura dela para o fundo do céu mostram essa interesse toda. Ok. Pois tudo isso que vocês viram nas páginas anteriores, o funcionamento dinâmico disso, em geral, é assim como vocês estão vendo nessa imagem 4. A pessoa ao vivenciar todos aqueles dispositivos, ela não vivencia de maneira compartimentada, em geral, como nós mostramos aqui. Isso é um didatismo, apenas a título de ilustração dos movimentos complexos. Em geral, a pessoa vivencia algo assim, ó, por interesse. É uma impressão subjetiva. Então a pessoa vai, depois de uma aula como essa, vocês vão para casa, alguns vão botar música, vão com o carro, curtindo a chuva, 10 graus lá fora, até as suas casas. Enquanto vocês vão fazendo isso, vem pensamentos, vem lembranças, vocês, tem que chegar em casa e fazer tal coisa e tal. Tudo isso junto, vocês vão vivenciando, e como numa imagem dessas, ó. Não há propriamente uma compartimentalização das coisas. Claro que se alguém chegar e dizer o que você está pensando enquanto você está dirigindo, essa pessoa dividiu os fatores. Aí sim, aí você faz as decisões de praxe. Fora isso, não. Fora isso, a pessoa vivencia esse todo que vocês estão vendo aí. Quanto maior a fluência que uma pessoa tem nas ingerências, nas administrações, nas mudanças desse todo, provavelmente ela vai conseguir respeitar mais os elementos que estão aí. Ela entra num quadro desse e diz, bom, aqui estou no outono, eu não posso chegar e mudar coisas nesse lago, porque esse lago nem é meu, é de um senhor que comprou as terras para o lado de lá, as minhas plantações são aqui. Ela sabe se orientar e é dentro desse mosaico de crenças, de regras, de bases categoriais, de todas as outras coisas, que uma pessoa pode construir os novos mundos, as novas coisas. E não desrespeitando, chutando e tratando isso com... Aliás, aqueles dos senhores com os quais eu já trabalhei elementos autogênicos sabem disso. Sempre a gente coloca, olha, vamos respeitar as bases categoriais. Vamos, sabe, mesmo vizinhos com os quais você não tem qualquer apreço, qualquer afinidade, mesmo com eles, cuidem. É uma aprendizagem importante na arte da construção dessas coisas todas. Por último, por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 5. Eu me enganei, tem mais duas, não é mais uma. A página 5 que vocês têm ali, que diz ao caminhar rumo a mudanças, ela é apenas uma página com vários exemplos, mais nada. Okay? Vejam esse primeiro exemplo que vocês têm aí. Essa pessoa colocou no jardim dela um piano estilizado, não é? Provavelmente construído de alvenaria, cimento, e floriu o próprio piano. Um piano de cauda, não é? Traduzindo num encanto imenso. Isso são pequenas pontuações que, colocados na caminhada, podem auxiliar na inspiração, traz vizinhança, traz passarinhos, traz pessoas que vão tirar fotos, traz correspondentes que têm a ver com esse tipo de dinâmica. É uma das maneiras que algumas pessoas encontram. Eu sei que muitos, quando tratam dessas mudanças de patamares, ainda mais pelo estudo de imagens, alguns consideram que tem que mudar tudo, não pode ficar nada. Isso é muito improvável de acontecer. Muito improvável. É mais interessante, e do ponto de vista da nossa época, da nossa base categorial, ir semeando esses elementos por todas as partes, a tal ponto que eles, sendo em maior quantidade, em maior número, e conversando entre eles por elementos de composição, eles provavelmente em muitos e muitos casos farão a mudança que você, extenuado, tentou a vida inteira e não conseguiu. Fazem naturalmente, não por um esforço, pela natureza deles. Esse piano atrai fotógrafos que gostam de tirar fotos, pessoas que param um automóvel para ver que lindo que essa pessoa colocou no jardim, um pequeno oceano de passarinhos por todos os lados. Alguns já fizeram seus ninhos ali dentro do piano. E assim vai. Muitos vizinhos. E aí você tem que cuidar da grama, e o jardineiro que vem cuidar da grama já te dá uma dica de fazer um pequeno laguinho ali perto. E esse pequeno laguinho tem esquilos que descem das árvores para frequentá-lo. E então a sua esposa vem e diz, vamos colocar um pergolado cheio de flores aqui. E vocês colocam, e então vem um deck com um banquinho, e o seu vizinho vem ler jornal no seu banquinho, e você ganha um amigo, e as coisas prosseguem, e prosseguem, e prosseguem. Aqui, na foto do meio, de novo nós temos esses elementos. Você vai visitar um amigo seu, e eles vamos aperitivar alguma coisa? E quando você vê, ele chega com esses aperitivos. Que encanto, não? Já dá vontade de ficar um pouquinho mais de tempo ali, de esquecer um pouco o relógio, de alongar a prosa. E ele diz, e tudo isso vai combinar com um maravilhoso suco que eu vou fazer para nós agora, fresquinho, natural. E junto com o suco, ele traz um livro. E você, inspirado por tudo isso, promove a composição das coisas, querendo ler o que eles trouxeram. E a tarde, que estava um pouco chuvosa, agora já está bem linda. Até parece que o sol está iluminando esse pequeno prato que ele fez. E assim vai. Eu sei das objeções de praxe. Elas acontecem. E é natural. É parte da nossa base categorial. Estamos aprendendo, esse é o intuito. Aqui, na terceira e última imagem da página 5, vocês têm de novo mais exemplos sobre isso. É usual que numa sociedade como a nossa, elementos assim agora começam a ser cada vez mais ventilados. Até há pouco tempo não era interessante promover que com tão pouco nós pudéssemos ter tanto, e às vezes tudo. Era mais interessante colocar o contrário, ok? Não promover uma família passeando num domingo de bicicleta, feliz, mas colocar um belíssimo e caro automóvel, um grande apartamento de muitos quartos e varandas virado para um parque, e tudo isso associado com a nossa autoestima, com as nossas buscas, tracionando terrivelmente nossas estruturas, para coisas que geralmente não têm a ver conosco, promovendo milhões de desgraçados que trocavam elementos muito prosaicos e condizentes com eles por utopias desvairadas, numa nova religião aí, como dizia Weber Marcuse, como dizia Walter Benjamin, o capitalismo, a nova religião, ou o comunismo, que também é outra religião, nos deixando de fora, promovendo só a religião. Talvez tenha chegado o momento de a gente finalmente promover a existência, de fato. E muitos serão muito bem-aventurados se tiverem suas bicicletas, suas famílias e um parque para passear no domingo, na segunda ou em outro dia. E outros, claro, precisarão de seus carrões, de seus apartamentos, cada um que procure o que tem a ver com ele. Vamos para a última página, sexta. Bem, outra página de ilustração, a sexta e última do nosso trabalho de hoje, nesta aula que agora se aproxima do final. Observem na primeira imagem que vocês têm, alguém coloriu o muro, alguém coloriu a parede, uma parede que sem essas pinturas, o que seria dela? Vocês olham para isso e mal identificam que isso é uma parede de tijolos, acinzentada, enfeiando a vida, o mundo e a própria face. Alguém fez isso. Há pessoas que aprendem a fazer isso com a existência. Por onde passam, elas constroem o mundo. Por onde elas passam, elas fazem com pouquíssimas coisas, belezas e coisas assim. Aprenderam a fazer. Não é para elas um sacrifício, não é para elas um esforço, não é para elas algo, entende? E nem estão esperando muito resultado. Às vezes começa a pintar ali, ó, chega o guarda e diz, não pode pintar, e o desenho fica pela metade. E ela vai embora e em um outro lugar poderá pintar. Às vezes ela chega num lugar como esse e é contratada pelo dono da casa e pinta. Às vezes uma outra coisa, mas ela tem a inclinação, a propensão existencial a promover o mundo desta forma. Onde um constrói parede, ela constrói corações, árvores, um casal namorando e borboletas lá embaixo. É a inclinação dela. Por vezes a parede vencerá e todas essas borboletas irão embora. Outras vezes não. Serão outras coisas. Aqui encontramos uma amálgama dessas construções. Na página do meio, uma moça que trabalhou muito, muito mesmo. Estudou, trabalhou, se desenvolveu e aos 40 e tantos anos ela comprou esta linda casa. Reformou, comprou, porque isso tem a ver com ela. Não é porque ela leu numa revista que para ela ser feliz, para ela ter autoestima, ela precisa de uma casa para impressionar os amigos. Não. Ela precisa de uma casa sim, porque uma casa sim é parte da alma e da existência dela. É diferente. E nesta noite em que ela comprou esta casa, ela fez este jantar que vocês veem aqui embaixo, para amigos e pessoas que ela ama. Lembram da festa de Babite? Mais ou menos assim. A Babite pessoal dela. Há muitos modos de pessoas poderem existir. Há muitos modos de cada um de nós ser. Há muitos modos de construção. E eu gostaria de fechar a nossa aula de hoje com este poema belíssimo. Observem o que a Hilda coloca aqui. Canção do mundo, perdida na tua boca. Canção das mãos que ficaram na minha cabeça. Eram tuas e pareciam asas. Pareciam asas que há muito quisessem repousar. Canção indeferida, feita na solidão de todos os solitários. Os homens de bem me perguntaram, o que foi feito da vida? Ela está parada, angustiadamente parada. O que foi feito da ternura dos que amaram? Ficou na minha cabeça, que nas tuas mãos pareciam asas, que pareciam asas. Este poema, da obra Presságio, de 1950, dessa menina, quando tinha 20 e poucos anos, fecha nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos, que estudamos até aqui.